Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia. 7 de janeiro de 2024, é a primeira deste ano, de maneira que o desejo de feliz ano 2024, labuta de mais labuta, e hoje vamos ter duas eleições, nem mais nem menos. Dia 10 de março são as eleições legislativas antecipadas em Portugal, e depois, no dia 9 de junho, serão as europeias, e é precisamente com as legislativas antecipadas que vamos começar a emissão de hoje, com Bruno Dias, deputado do PCP e responsável das questões relativas à diáspora portuguesa, e que é o número 2 por Setúbal, como candidato. Falaremos igualmente do 50º aniversário da abolição dos escravos. A Embaixada de Portugal em França lança as celebrações do dia 11 de janeiro, ou seja, na próxima semana, em Lyon, com uma conferência e uma exposição. Teremos connosco o historiador Yves Leonard, que vai participar na iniciativa. Comemorações igualmente do 25 de abril, mas 50 anos depois, que trabalho foi feito de análise da abolição dos escravos, das suas lições e ilações, vai ser um festejo para melhor enterrar o seu significado. É isso que defende Fernando Cardoso, antifascista e desertor do exército colonial. E finalmente, a partir das 13 horas e 15, sensivelmente, iremos falar de dois grandes vultos da comunidade portuguesa, Manuel Madeira e Albano Cordeiro, que faleceram no passado mês de dezembro. Teremos testemunhos José Barros, Manuel Dias, igualmente de Manuel Branco. Mas para já, vamos até ali Lisboa. Bruno Dias, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, muito bom dia. Um abraço a todos os ouvintes da Passagem de Nível e um abraço ao Arthur Silva, e bom ano para todos.
Muito obrigado. Ora, já tivemos a ocasião de abordar a demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Uma pequena pergunta, e depois passaremos aqui o que é mais importante, que é aquilo que se vai passar no dia 10 de março. Antes disso, haverá a campanha eleitoral, evidentemente. De maneira que o Primeiro-Ministro demissionou porque houve um comunicado do Ministério Público, mas finalmente já praticamente, bom, já lá vão 3 meses. E o que é que... estamos em águas de bacalhau, é?
E tomara que o bacalhau fosse bom, mas parece que nem isso, nem isso. Nós estamos com um problema, de facto, que é... Nós dizemos uma expressão, muitas vezes, pelo menos eu tenho falado nesse problema, que é, há uma espécie de bolha mediática e uma bolha política em que a agenda e a atualidade é muito marcada pelas polémicas e pelos casos que, naturalmente, sendo graves, e é importante esclarecer o quanto antes, e o problema é quando não são esclarecidos e ficam muito tempo a dominar a atualidade e nada se esclarece, entretanto, os problemas da vida real do povo ficam por resolver e ficam por responder. O que é que isto significa? Significa que há um problema de crise política, que foi desencadeado com aquele anúncio do Primeiro-Ministro de que ia demitir-se por causa daquela afirmação do comunicado das autoridades que estão a investigar aqueles processos na Justiça. Bom, mas entretanto, nós também não podíamos ignorar que havia toda uma situação praticamente insustentável de problemas muito graves para a população, seja na saúde, seja na educação, seja no dia-a-dia, em que os preços cada vez são mais insuportáveis e o poder de compra está a ser degradado. O que é que isto então traduz? Traduz a necessidade de resolver não apenas a crise política e, portanto, criar, do ponto de vista da Assembleia da República, do Governo de Portugal, das instituições, uma situação estável, uma situação de normalidade, mas eu até acrescento que é mais importante ainda garantir essa estabilidade e essa normalidade para a vida das pessoas. Ou seja, quando nós vamos receber a conta da luz, quando nós vamos pagar a conta do supermercado, quando nós vamos fazer as nossas despesas e fazer a nossa vida até ao final do mês, essa estabilidade tem que existir e não pode continuar esta instabilidade permanente das pessoas ficarem aflitas, não poderem aquecer as suas casas e passarem frio por causa da conta da eletricidade e do salário que não chega, ou da reforma, da pensão de reforma que não chega. Mas é isso que nós dizemos, mas é necessário enfrentar isso.
Pois, mas finalmente os seus argumentos relativamente à situação que se vive em Portugal vão ser os vossos principais temas de campanha da CDU, quer dizer, que há uma coligação PCP e Partidos Verdes. Normalmente já avançou um certo número de temas da campanha da CDU?
Sim, nós temos um conjunto de propostas que, na verdade, são propostas para responder a problemas que nós já tínhamos identificado há 2 anos, se nós estamos lembrados daquela crise em que foram provocadas eleições, não é? Na altura, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento, convocou novas eleições porque não havia acordo para aprovar o Orçamento do Estado, não é? Estamos lembrados disso. E porquê é que na altura não havia acordo? Não havia acordo por causa dos problemas que aí estão hoje a exigir propostas. E são elas as nossas propostas. As questões da habitação, uma crise gravíssima que é preciso dar resposta com um investimento forte, mas também criar regras para acabar, desculpa a expressão, com a selvageria, que isto nem é mercado, não é nada.
É especulação.
É uma especulação absoluta, é uma selvageria que está a pôr em causa a vida das pessoas que ficam sem teto, às vezes até de uma semana para a outra, ou na verdade a tal instabilidade que está colocada. A mesma coisa na saúde, o Serviço Nacional de Saúde tem um valor imenso para o nosso país, é uma conquista histórica e a seguir quando falarmos do 25 de Abril, ora aí está um exemplo de alguma coisa que é importante defender e neste caso até salvar. E há propostas em relação aos profissionais de saúde, ao investimento no Serviço Nacional de Saúde, medidas que já deviam ter avançado, nós propusemos e o governo PS na altura não quis as soluções, quis as eleições. Mas também em relação a uma questão fundamental que eu estava a dizer há pouco, que tem a ver com os salários e as pensões de reforma. Nós precisamos de ter a distribuição de riqueza porque muita gente em Portugal está a criar riqueza com o seu trabalho enquanto empobrece a trabalhar, porque há lucros milionários, há empresas, há grandes grupos económicos com milhões de euros por dia de lucro que estão a ganhar, e isso significa que não é que não esteja a ser criada riqueza, está-se a criar riqueza, mas não se está a distribuir riqueza. Essa concentração de riqueza está a trazer injustiças cada vez maiores e sacrifícios da maioria do povo. Portanto, nos salários e nas pensões de reforma, esses aumentos são necessários, e é por isso que eu então estou a colocar para o contexto nacional estes exemplos de prioridades em que o tema dos salários e reformas, o tema da saúde, o tema da habitação estão naturalmente na linha da frente, mas estamos agora a falar com os nossos amigos e compatriotas portugueses e lusodescendentes no estrangeiro, e não posso deixar de dar uma palavra muito especial de defesa dos interesses e das aspirações dos portugueses residentes, neste caso nos países do círculo eleitoral da Europa. A minha amiga e camarada Joana de Abreu Carvalho, investigadora, cientista, doutorada em biotecnologia em Cambridge, no Reino Unido, onde trabalha no desenvolvimento de terapias para doenças oncológicas e doenças inflamatórias, é uma cientista de investigação no tratamento destas doenças e é uma grande candidata, é uma jovem investigadora com grande capacidade e determinação para defender não apenas esta geração das novas gerações de portugueses e lusodescendentes, mas toda esta questão que está colocada relativamente a não servirmos os nossos interesses próprios, como alguns políticos têm feito, mas para servir e defender os interesses e aspirações dos imigrantes portugueses e apresentar soluções para os desafios e os problemas com que estes estão confrontados no seu dia-a-dia.
Sim, agora, bom, já que estamos aí, vamos entrar. Falou de saúde, precisamente. Ora, entretanto, houve alterações no Registro Nacional do Utente, chamado RNU, que passa a inativos os portugueses com morada fora de Portugal. O governo diz que não, qual é a situação, porque finalmente, bom, havia essa cobertura que desapareceu. Este é um caso concreto.
É um caso concreto, exatamente. Nós estamos a acompanhar com atenção esse processo. Temos na Assembleia da República essa própria discussão em que o problema foi identificado e o Governo, mais do que uma vez, veio afirmar que não existe qualquer consequência para os cidadãos portugueses no estrangeiro em relação a essa perda de direitos, que seria completamente inadmissível. Qual é aqui o nosso desafio? Eu digo assim o nosso desafio porque eu creio que é mesmo importante que eu, o Artur Silva, os ouvintes do programa Passagem de Nível, as pessoas que estão a acompanhar e que estão particularmente atentas a esta situação, porque têm interesse especial em que estas questões sejam esclarecidas, ao termos conhecimento de uma exceção a esta regra, temos que apontar o problema e temos que intervir. Até agora, do ponto de vista da vida concreta, não, uma coisa é a lei e a interpretação que fazemos dela, certo? Outra coisa é quando as pessoas chegam ao serviço de saúde, o que é que acontece? Essa é que é a minha questão. Até agora, eu estou a ser muito franco e muito sincero, até agora, na Assembleia da República, não chegou até ao nosso conhecimento o caso concreto de um cidadão português a quem tenha acontecido ser recusado o acesso a cuidados de saúde. Isso seria impensável. Se algum dia tal coisa acontecesse, nós tínhamos de agir imediatamente ao mais alto nível no Estado português para que tal problema fosse imediatamente resolvido e nunca mais acontecesse. Aquilo que muitas vezes acontece aos cidadãos portugueses residentes em Portugal, que, por exemplo, estão no ficheiro do centro de saúde da sua área de residência, seja em Lisboa, Porto ou Coimbra, ou não interessa, não é? Qualquer terra de Portugal que tenha o centro de saúde em que a pessoa está inscrita, se, por exemplo, essa pessoa não recorre ao centro de saúde para a sua consulta do médico de família durante alguns anos, às vezes esses centros de saúde fazem a mesma coisa. Portanto, não é uma questão de estar no estrangeiro. Isso acontece e pode criar problemas, já tem criado problemas, e é preciso depois agir. Agora, não pode haver o pretexto de um português que vive no estrangeiro, por causa de viver no estrangeiro, ser apagado, entre aspas, da lista, né, da estatística, do sistema do Serviço Nacional de Saúde. Então isso nunca poderia acontecer. Ou seja, para concluir e abreviar, houve uma preocupação e uma polémica em torno desse despacho, em torno dessas normas. Houve, de um lado, quem dissesse que as pessoas estão a ser cortadas e, do outro, o governo a dizer que isso não ia acontecer. Agora, como dizia o outro senhor, a prática é que é o critério da verdade. Portanto, estamos a acompanhar com muita atenção, porque na vida real as pessoas não podem ser prejudicadas.
Ora, bom dia, já tínhamos falado da questão do ensino de português, penso que vai ser precisamente algumas das propostas de Joana de Abreu Carvalho, tem a ver com o Instituto Camões. Ora, a Presidente do Instituto Camões apanha isto num despacho da agência Lusa, datado dia 5 de janeiro, portanto ainda é fresquinho, não é? Ana Paula Fernandes afirmou ou avançou com prioridades a digitalização do Instituto e a capacitação dos recursos a nível interno e o aumento das cátedras e a digitalização do ensino a nível externo. Ora, nós sabemos que o número de professores para esse mundo fora, a começar aqui pela França e não só, tem sido reduzido. Quer dizer, vamos passar ao digital e acabou o ensino presencial. No entanto, é algo que está consagrado na Constituição portuguesa.
Muito bem. Essa pergunta que o amigo Artur Silva acaba de fazer, eu creio que é a pergunta fundamental e que nós próprios temos feito no debate na Assembleia da República. Eu creio que foi o próprio Partido Socialista que apresentou uma espécie de resolução no sentido de defender e incentivar a que o Estado português, o Governo, apostasse em força na digitalização e na modernização tecnológica. E nós fizemos essa pergunta. A tecnologia e o digital são muito importantes, sim senhor, ninguém está contra, certamente, mas então e as pessoas? Então e o trabalho de proximidade? Então e a presença no terreno, nas comunidades onde as pessoas estão e onde nada substitui o contacto, a presença direta dos profissionais, não é? Ao nível da educação, ao nível do ensino, ao nível da divulgação relativamente à formação e à defesa e projeção da língua e da cultura portuguesa. E essa para nós é a questão fundamental. É errado apresentar as novas tecnologias e a opção pelo digital como uma espécie de substituição do ensino do português no estrangeiro, da criação de condições para do ponto de vista material e principalmente do ponto de vista humano, não é? Da presença humana, esse ensino português no estrangeiro, e nós com muita preocupação temos chamado para o debate o problema da necessidade de investir não apenas em tecnologias, mas fundamentalmente
do capital humano. Capital humano.
Nós dizemos o papel do trabalho humano, ou seja, é interessante, por exemplo, o sinal que é dado em relação ao aumento das cátedras, do ponto de vista de uma certa área de ensino, de divulgação do ponto de vista do ensino superior também, etc. E haver aqui uma ação cultural até ligada às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e dos 500 anos do poeta Camões, tudo bem, eu creio que não haverá entre nenhum democrata e patriota, digamos, a discordância sobre estas questões, mas eu penso que o ponto mais crítico é realmente a capacitação do ensino português no estrangeiro, nomeadamente no ensino presencial, na ligação regular, permanente, com a presença dos nossos jovens e de quem for, seja de qual for a idade, de quem quiser desenvolver o seu estudo, mas fundamentalmente dos nossos jovens portugueses, lusodescendentes, que e têm nosso, direito a um sistema de ensino. E principalmente na divulgação nos portugueses e lusodescendentes, mas também, como dizia muito bem, não só, porque é preciso difundir a nossa cultura, fazê-la chegar aos povos de toda a Europa e de todo o mundo, porque a língua portuguesa e a cultura portuguesa são um valor da humanidade, eu diria assim, mais até para além daquilo que é a nossa identidade própria enquanto povo, mas a humanidade tem aqui na língua e na cultura portuguesa um valor sem comparação.
Ora, Bruno Dias, 25 de Abril, 50 anos da Revolução dos Escravos. Ora, curiosamente, eu não sei, isto talvez não seja inocente, ou talvez seja, eu faço a pergunta, faço o do gato do diabo, como se costuma dizer. O 25 de novembro, foi festejado pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Iniciativa Liberal e por aí fora. Isto quando estamos em vésperas dos 50 anos, do 25 de Abril. Como é que analisa essas celebrações do 25 de novembro?
Olha, eu, para não estar a enfrentar o diabo e muito menos o seu advogado, faço esta observação que na altura reparei quando aquela propaganda toda foi feita. É que o 25 de novembro foi festejado em alguns salões, ao passo que o 25 de abril é festejado nas ruas por todo o país e pelo povo. O 25 de novembro foi apresentado e foi celebrado por alguns numa espécie de ajuste de contas com o 25 de abril, como se as duas datas fossem comparáveis. Não são, mesmo aqueles que na altura... Aliás, aqueles que na altura protagonizaram os acontecimentos do 25 de novembro, nesta altura agora, 49 anos depois, eram precisamente aqueles que estavam entre os que se opunham a fazer agora aquelas festanças e aquelas festas de salão que aconteciam. Demarcaram-se daqueles acontecimentos. O 25 de Abril é essa sim, é a data da libertação nacional, em que se marcou a história de Portugal, um dos acontecimentos mais importantes da história deste país. Foi a libertação de todo um povo, foi o fim da guerra, e hoje, infelizmente, com a tragédia que observamos e que é dilacerante a observar, não apenas aqui na Europa, às portas da Europa, no Mediterrâneo, a desgraça que se está a verificar com uma guerra, com guerras que nunca mais acabam, pelos vistos interessam, a guerra interessa sempre a alguns, não é? Com o sacrifício e a desgraça de quase todos. E o 25 de Abril, para os portugueses, foi o fim da guerra. Eu sou de uma geração, e se calhar alguns dos que nos estão a ouvir, somos de uma geração, eu nasci depois do 25 de Abril, e o 25 de Abril para a geração do meu pai significou o fim da guerra. O meu pai atravessou essa desgraça, viveu e sobreviveu a essa desgraça, e a geração do meu pai conquistou a paz, e eu gostaria que as nossas gerações atuais conquistassem a paz também. Está a ser difícil. O nosso povo, o nosso país, não está envolvido em nenhuma guerra, felizmente, mas estamos a sentir as consequências, e os portugueses por toda a Europa estão a sentir indiretamente as consequências destas guerras. Eu estou a focar muito nesta questão da guerra e da paz, não é? Da luta pela paz, porque o 25 de Abril, 50 anos depois, dá-nos uma lição muito importante em relação a isso, ao militarismo, e porque os militares de Abril, não é? Foram precisamente os militares, os protagonistas da libertação do nosso povo, em que o povo passou para a linha da frente logo de imediato e tomou nas suas mãos o destino da sua vida, como dizia o meu camarada Álvaro Cunhal.
Não, portanto, não ficou em casa, não ficou em casa.
É essa a questão, é exatamente essa a questão. Quando, eu compreendo, por razões de até de segurança e por razões, eu diria, éticas, não é? O movimento das Forças Armadas apelava a que as pessoas ficassem em casa para que não houvesse feridos, para que não houvesse derramamento de sangue, a resposta do povo foi exatamente o contrário. Não ficou ninguém em casa, ou aqueles que queriam a mudança e a liberdade saíram às ruas e foram conquistá-la. Nesse dia e nos dias todos que se seguiram, não é? Nos campos, nas escolas, nas fábricas, as pessoas tomaram o destino nas suas mãos. Ora, o 25 de Abril, 50 anos depois, é essa lição, eu diria, que demonstra que a democracia é muito mais do que votar quando há eleições, embora naturalmente o voto seja uma arma, digamos, uma arma de paz, mais uma vez, uma arma de construção de um futuro melhor que nós não podemos deixar cair, não podemos abdicar dela, não é? E portanto, tantas gerações que deram a liberdade e até a própria vida para pudéssemos conquistar e usufruir não apenas da liberdade, mas da capacidade de decidir o nosso destino, então não vamos agora abdicar disso, desde já no dia 10 de março, como dizia, depois em 9 de junho, mas que não seja só por aí, que não vamos ficar por aí, não podemos ficar por dizer uma vez qualquer coisa e depois não voltar a dizer. Não, nós temos de estar ativos. Eu faço daqui uma saudação muito, muito sentida, com muita admiração por todos os portugueses e portuguesas que, pelo estrangeiro, nas associações, no movimento cultural, associativo, que junta os nossos compatriotas em atividades tão importantes, que há muita gente que nós já sabemos que estão a preparar e a organizar iniciativas tão importantes e muito interessantes há cerca dos 50 anos do 25 de Abril, e deixar aqui este convite, deixar aqui este incentivo a esse trabalho tão importante que se faz no terreno, tantas vezes sem que os governantes façam a menor ideia do que está a ser feito nas comunidades e nesse associativismo que tem tanto valor e que é uma bandeira nossa, é uma bandeira do nosso país por toda a parte. E o 25 de Abril, como a comemoração dos 50 anos, também neste movimento associativo, é algo que deve ser um fator de esperança e de confiança para que esses valores não sejam esquecidos, pelo contrário, possam perdurar no tempo e marcar a nossa vida e o nosso futuro.
Bruno Dias, muito obrigado. Só queria relembrar aqui por essa Europa fora. Pairam nuvens negras da extrema-direita neonazi. Isso. E em Portugal, há que não esquecer que a extrema-direita passou de 1 para 11 deputados. o que é que se vai passar no dia 10 de março, precisamente no ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução dos Escravos. Dá para refletir, sobretudo aos eleitores, e a responsabilidade também é vossa, como partidos políticos democráticos. Bruno Dias, muito obrigado, e evidentemente que vamos, durante a campanha eleitoral, iremos a falar com a Joana de Carvalho, precisamente já no âmbito da campanha eleitoral, que vai arrancar no dia 25 de fevereiro. Muito obrigado e, mais uma vez, bom ano. Vai ser um ano de luta, acho eu.
É sempre. A luta continua. Um bom trabalho, um abraço a todos e muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez.
Muito obrigado, Bruno Dias, que relembro que é o número 2 da lista da CDU em Setúbal. Nem mais nem menos. Nós voltaremos dentro de alguns minutos, mas não se esqueça que a emissão tem redifusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast.
Machado que corte a raiz ao pensamento, não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há morte para o vento, não há morte, não há morte para o vento, não há morte, se ao morrer o coração.
Manuel Freire, livre, bom, c'est de ça qu'on va parler maintenant, de la libération du peuple de Portugal, mais également des anciennes colonies, ni plus ni moins, dans la mesure où, dans le cadre de la commémoration des 50 ans de la révolution des œillets, l'ambassade du Portugal va organiser un certain nombre d'initiatives un peu partout en France, et tout va démarrer à Lyon le 11 janvier, la semaine prochaine, avec l'organisation d'une conférence et également l'inauguration d'une exposition. Yves Léonard, bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour.
Merci à vous. Alors, vous allez participer justement dans cette conférence. Alors, je voulais rappeler que récemment, vous avez publié Le Meilleur d'Avril, le Portugal 1974, avec des photos de Alessio d'Andrade chez Chandaigne, mais un petit peu avant, chez Talandier. Là, c'était l'histoire de la nation portugaise. Alors, c'est vrai que le 25 avril a bouleversé complètement, bon, pas seulement la situation en Afrique, mais également en Europe.
Oui, tout à fait. C'est un événement, et c'est l'idée de cette table ronde qui va nous réunir jeudi, c'est de montrer à quel point le 25 avril est un événement évidemment très important pour le Portugal, mais aussi un événement d'une portée européenne et mondiale. Et c'est tout l'enjeu d'une partie de ces commémorations, c'est d'ouvrir un peu le spectre et de ne pas aussi simplement, et même si c'est très important, se focaliser sur le seul Portugal. C'est un peu l'idée qui va nous guider lors de cette table ronde. Et effectivement, c'est une période charnière parce qu'on le sait, l'année 1973-1974 est chargée d'événements importants. On a évoqué le Pinochet au Chili, la chute d'Allende, la crise pétrolière de l'automne 1973, une guerre froide qui évolue vers une détente qui va jouer un rôle important justement pendant le processus révolutionnaire au Portugal. Bref, de nombreux événements à l'échelle internationale qui font que la révolution des œillets ne peut pas être comprise, analysée, sans faire référence justement à ce contexte international qui va l'influencer, qui va peser sur le processus révolutionnaire et qui en même temps, ce processus révolutionnaire, eh bien, va peser aussi et influencer, servir de modèle à certains moments, de repoussoir aussi, ouvrir de nouveaux horizons Bref, c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en lumière.
Alors, vous allez être accompagné, entre autres, hein, par l'ambassadeur de la Guinée-Bissau auprès du Royaume de Belgique, Luxembourg, etc., etc., et Alder Vache, qui a été, bon, il a été candidat aux élections présidentielles à Guinée-Bissau, également d'une ancienne ministre de la Justice du Portugal, Francisca Vedunen. C'est un nom qui dit beaucoup pour les combattants pour la libération d'Angola et pas seulement, mais également avec un historien et cofondateur de la revue, littéraire Cherou. Alors, ni plus ni moins, bon, ça, on touche au Mozambique. Et c'est très important, justement, de confronter un petit peu les regards, parce que, en règle générale, l'histoire est faite par l'ancien colonialiste, et on a oublié un petit peu, parce que finalement, il y a, dans les colonies, d'anciennes colonies, il y avait des mouvements de libération. Et le regard de l'autre, de celui qui s'est libéré, c'est très important de confronter les points de vue.
Ah oui, c'est essentiel. Mais c'est la raison pour laquelle cette table ronde a été organisée de cette manière-là par la revue Grand Continent et par l'ambassade, justement pour qu'il y ait des regards décalés, des regards différents, et que le biais habituel ou trop fréquemment retenu, celui du regard effectivement du colonisateur ou de la puissance coloniale, soit intégré dans d'autres visions, d'autres lectures, surtout que ça doit refléter aussi la très grande vitalité des recherches et des réflexions qui ont été menées justement sur la portée coloniale de l'événement 25 avril, les horizons que ça a ouvert, les questions que cela a posées. Et puis, on est 50 ans après, et c'est aussi l'un des objectifs, c'est de montrer l'histoire se faisant, et justement ces strates successives qui se sont greffées pour améliorer, peaufiner, et la fertilité finalement de cette réflexion, ça passe par des échanges, par des regards croisés, et c'est très très pertinent de pouvoir ainsi nous réunir jeudi prochain à Lyon sous cette forme.
Alors, ça fait des années, des décennies, hein, que vous travaillez justement sur le Portugal. Un des premiers livres que je me souviens bien, Saint-Lazare et le salazarisme. Alors, à l'époque, il y avait un grand débat. Un débat, ben, finalement, Saint-Lazare, c'est fascisme, c'est pas fascisme. Mais ça n'empêche qu'avec votre travail, justement, d'historien, bon, vous connaissez bien l'histoire du Portugal. Bon, maintenant, on s'apprête à célébrer les 50 ans, la révolution des Ayers. Eh bien, l'extrême droite, aux dernières élections, a obtenu 11 députés, ni plus ni moins. Donc, de 1, il passe à 11. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver le 10 mars. C'est le cas de le dire. Est-ce que pendant 50 ans, est-ce qu'on a étudié vraiment ce qui s'est passé, les changements du 25 avril, tout ce que ça a apporté, et est-ce qu'on a fait un bilan de finalement qu'est-ce qu'a été le salazarisme pendant pratiquement 50 ans?
Ah oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de... L'un des apports, justement, du 25 avril, parce que ça, les horizons que ça a ouvert, ça a aussi ouvert la possibilité de faire des recherches scientifiques, sourcées, sur la période qui a précédé, c'est-à-dire l'estat de Nanvaux, le salazarisme, ce qu'a été le salazarisme, la réalité de ce régime à partir des archives. Bref, c'est tout un travail qui a été réalisé, souvent de manière assez remarquable, avec évidemment, des non pas des zones d'ombre, mais des points qui ont été un peu laissés de côté, faute de sources ou de biais cognitifs, etc. Je pense notamment, on l'évoquait à l'instant, toute la dimension du passé colonial qui reste encore à peaufiner, à améliorer, c'est en cours, l'histoire par le bas, l'histoire sociale, l'histoire populaire, bref, il y a beaucoup de champs qui restent à inventorier et à conforter, mais de premier plan qui a été réalisé au Portugal même par de très très nombreux chercheurs et chercheuses, et puis aussi à l'étranger, et donc je crois qu'en se livrant, le souci qu'on a, mais qui est pas propre au Portugal,
c'est... Et Bernard, je vous demande si vous pouvez vous déplacer un petit peu, peut-être, parce qu'il y a des...
Il y a des perturbations.
Ah voilà, là c'est super.
Ah bon, je suis désolé. Oui, donc je disais, la base existe, il y a beaucoup de choses qui ont été produites, mais... le problème qu'on rencontre au Portugal comme ailleurs, c'est aussi la distance, l'écart, voire la contradiction entre l'histoire savante, l'histoire scientifique universitaire telle qu'elle est produite, et puis une espèce de doxa ou de discours dominant ici et là qui est simplificateur, voire ignorant d'un certain nombre de réalités, et sur lesquelles, évidemment, un certain nombre d'acteurs politiques peuvent prospérer, voire nourrir un discours qui est très très simplificateur, pour ne pas dire erroné, sur l'histoire du temps présent. Et ça, c'est un problème qui n'est pas propre au Portugal. On peut espérer qu'avec des événements comme une commémoration, comme le 50e anniversaire de la Révolution, telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire sur la longue durée, hein, 1974-1976, 2024-2026, on peut penser qu'il y ait là tout un élan extrêmement porteur pour pas seulement commémorer, même si c'est important, mais aussi encourager de nouvelles recherches, de nouveaux approfondissements, et surtout, de les faire passer auprès du grand public, parce que et des grands publics et de la jeunesse, hein, dans les programmes scolaires, dans les questionnements que les jeunes, dont les jeunes peuvent s'emparer. Ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, on reste dans des discussions et des réflexions académiques, certes très importantes, mais qui n'infusent pas, comme on dit, auprès du grand public. Et ça, je pense que c'est un des enjeux, mais qui n'est pas, comme je le disais, propre au Portugal. Il faut être très vigilant là-dessus, justement, pour rappeler ce que fut la période antérieure, ce que fut la dictature salazariste, qui était Salazar, hein. Bref, tout ça est extrêmement important et il faut que un public très large y ait accès, et je pense que ce type d'initiative comme la table ronde et cet événement du 11 janvier avec une revue française, la revue Grand Continent qui est associée, l'implication de l'ambassade du Portugal en France, je pense que c'est de nature là aussi à nourrir cette réflexion, ce débat, et l'élargir au public qu'on espère le plus large possible.
Voilà, à la mairie de Lyon, on va avoir l'exposition Portugal, 25 avril 1974, enfin la liberté, un point d'exclamation. Alors effectivement, Yves Léonard, ça fait, bon, il y a le 25 avril, 50 ans, deux générations sont passées, entre-temps, et je sais qu'il y avait un projet que ça vous tenait à cœur, c'était une histoire populaire du Portugal. Donc, vous avez fait pas mal de travaux par rapport au 25 avril, le régime salazariste, etc., etc. Mais il y a un manque, justement, de cette histoire populaire du Portugal.
Oui, oui, il y a effectivement toute une réflexion. Il y a des travaux qui sont menés là aussi sous l'angle académique, universitaire, ici là, au Portugal, en France, mais c'est vrai qu'il y a, je pense, besoin d'essayer de construire, comme il y en a eu dans d'autres pays, ce qu'on pourrait appeler une histoire populaire du Portugal, une histoire par le bas, on va dire, et ça serait extrêmement fructueux. Alors, à titre personnel, moi, pour l'instant, je ne suis pas complètement là-dedans, parce que, bon, par ma culture personnelle, un peu marquée par l'histoire, le tropisme de l'histoire politique. Bon, je suis plus sur ces sujets d'histoire politique qu'on va dire d'une histoire par le haut, pour faire vite. Et puis, je viens d'apparaître dans quelques semaines en France la biographie de Salazar, donc, que j'ai écrite.
Bon, oui, chez Perrin.
Voilà, c'est ça. Le prochain. Et donc là, on est sur d'autres dynamiques. Mais même en l'écrivant, j'ai eu ce souci justement de non seulement de contextualiser et de montrer les différentes facettes et de ce personnage, l'homme privé, public, etc., mais aussi en permanence nourrir de réflexions justement qui viennent de l'histoire par le bas pour essayer, mais c'est pas toujours ça, essayer d'apprendre. De voir comment tout ça a infusé, comment une partie de la population a perçu ce personnage, comment il en a joué, etc. Mais oui, pour revenir à votre question, l'histoire populaire, oui, ça serait extrêmement important.
Il y a un manque, oui, effectivement. Bon, moi, je me souviens des manuels scolaires, parce que ça a été pendant le fascisme, et je voulais parler des gars. Effectivement, on regarde l'histoire par le régime fasciste. Mais enfin, alors, Yves Léonard, alors, on s'apprête à fêter le 51e anniversaire de la Révolution des œillets. Donc, la mairie de Lisbonne et un parti politique ont décidé de célébrer le 25 novembre 1975. Une réflexion là-dessus, qu'est-ce qui se passe?
Oh, une réflexion, non, c'est pas... Je dirais pas que c'est un serpent de mer, mais c'est... Alors...
Mais Yves Léonard, peut-être déplacer un petit peu à nouveau, excusez-moi.
Je suis dans le contexte, ça renvoie aussi au contexte politique actuel et que c'est toujours pareil, l'histoire peut être instrumentalisée, peut servir de support à un discours. C'est une date importante, le 25 novembre, comme il y en a eu beaucoup dans le processus révolutionnaire, ce qu'on appelle processus révolutionnaire, elle marque une étape importante, mais là encore, braquer le projecteur à des fins démonstratives, ça peut être aussi quelque chose de trompeur, voire de réducteur, et même d'erroné, si on ne se concentre que sur cette date pour mieux prouver en arrière-plan un certain nombre d'idées qui renvoient plutôt au temps présent qu'à l'époque étudiée. Donc je sais toujours, c'est pour ça qu'il est intéressant de commémorer, comme le fait la commission, de commémorer dans sa durée, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, on commémore bien sûr le 20 1974, date fondatrice, date qui marque une séparation entre un avant et un après, mais il faut l'intégrer dans ce processus long qui court du 25 avril 1974 jusqu'au mois de décembre 1976, c'est-à-dire qui intègre aussi bien le 25 novembre 1975 que la Constitution le 2 avril 1976, les élections du 25 avril 1976, les élections de juin 1976 à la présidence de la République, bref, tout un ensemble d'événements, certes à tonalité politique, mais pas seulement, qui permet de comprendre le processus révolutionnaire, la révolution des élèves dans sa globalité, et pas simplement de se focaliser sur tel ou tel événement. Donc c'est... Voilà.
Alors, il y a un certain nombre de mairies qui annoncent des initiatives. Il y a même une place, probablement, qui va être baptisée 25 avril, c'est à Nanterre. La mairie de Montreuil, celle-là, elle prépare tout un tas de choses, parce que, bon, Henri Cugnol, il a été caché à Montreuil pendant un certain temps, clandestinement, bien entendu, par un grand dirigeant du PCF, c'était Monsieur Jacques Duclos. Alors, votre livre, ça, je reviens à ça, Histoire de la nation portugaise, parce que c'est un livre aussi que je pense que ça, au niveau de l'enseignement français, au niveau de l'enseignement supérieur, je crois que c'est un manuel de travail, c'est vrai?
Ah oui, je l'ai conçu comme quelque chose de... J'ai voulu que ça soit aussi pédagogique et clair que possible, même si la matière, le sujet est dense et complexe, mais j'ai essayé de d'écrire quelque chose d'accessible pour mesurer justement toute l'importance, comment le récit national, tout ça a été écrit. Donc c'est une réflexion, un essai historique qui je revendique comme tel, qui essaye de poser des repères et surtout de démystifier un certain nombre de lectures qu'on peut faire de l'histoire nationale, comme le régime saint-lazariste l'a instrumentalisé en son temps avec un récit tout à fait étonnant, de la nation portugaise présentée d'une certaine manière. C'est aussi pour démystifier tout ça et de réintroduire un rapport à l'histoire, l'histoire avec ses méthodes, une rigueur, l'analyse des sources. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour ouvrir le plus largement, un public le plus large possible, parce que c'est ça qui compte, notamment pour les jeunes générations. Donc voilà, c'était l'objectif de ce livre. Mais je salue, pour rebondir sur votre propos, je salue toutes ces initiatives qui sont prises localement, en France notamment, pour célébrer le 25 avril, la Révolution des œillets, avec plein d'initiatives et qui montrent l'actualité de l'événement et puis sa résonance pour le temps présent. Je l'ai dit, vous voyez bien d'autres, il faut arroser les œillets d'avril pour éviter qu'ils ne se fanent. Et c'est très important que toutes ces initiatives soient prises pour lui donner une actualité et lui montrer que c'est un objet d'histoire certes, mais un objet vivant.
Et d'ailleurs, ça, c'est écrit avec toutes les lettres dans Lumière d'avril, Portugal 1974, des textes à vous et avec des photos d'Alexis Dandade. Alors, en résumé, bon, on a fait une interview par rapport à cette publication, peut-être de reparler justement du travail d'Alexis Dandade et des photos qui sont dans cet ouvrage publié par Chandaigne.
Oui, pour moi, c'était une découverte avec la veuve d'Alessio Grandra, Patricia Nicomer, qui nous a témoigné à des éditions Chandaigne pour qu'on réfléchisse à ce qu'on pourrait faire à partir de ces photos dont un certain nombre a été publié à l'époque, mais beaucoup étaient inédites et il y avait un fond photographique tout à fait remarquable. Et Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'était aussi une manière de montrer, non pas la journée du 25 avril 1974, parce que Alessio de Andrade est bien après, hein, dans les semaines qui ont suivi, plutôt vers l'été, mais de montrer un autre Portugal, un Portugal que j'évoquais tout à l'heure, Portugal d'en bas, disons, associer des figures célèbres, des personnalités célèbres qui sont là aussi photographiées dans des moments importants, et puis une population au quotidien, dans les rues de Lisbonne, à la campagne, dans des villages. Bref, donner une autre vision, caméra au point, appareil photo au point du quotidien, avec Alessio de Andrade qui vient de naissance, même s'il vivait à Paris depuis plusieurs années, eh bien Alessio de Andrade pouvait parler, comprendre et échanger avec la population, et je pense que ces photos s'en ressentent, et c'est ce qu'on a essayé de faire passer à travers cette sélection, hein, qui est d'une cinquantaine de photos sur un nombre très très important. On a essayé de rendre compte, de saisir un peu l'instant révolution des œillets à des moments tout à fait singuliers. Et ce regard du photographe, pour ça, est irremplaçable, je crois.
Voilà, Lumière d'avril au Portugal 1974, texte de Yves Léonard et photo de Alessio de Andrade chez Chandaigne. Yves Léonard, je vous remercie. Donc, on se donne rendez-vous à 11h le 11 janvier. Dans la Maison Internationale des Langues et des Cultures de Lyon, 35 euros. Je dis ça parce que Radio Alpha passe aussi à Lyon, grâce à DAB+, il faut pas l'oublier. Yves Léonard, merci, j'ai l'impression que d'ici au 25 avril, on aura souvent l'occasion de se parler. Merci de votre disponibilité.
Merci, ça sera avec plaisir. Au revoir.
Au revoir. E nós estamos nos aproximar tranquilamente das 13 horas à grande Vila Morena, mas agora vamos ouvir Vilas Morenas, nem mais nem menos. Trata-se do guitarrista Quito de Sousa. Ele aí vem, calmamente.
De nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao Direto Passagem a Nível neste domingo, dia 7 de janeiro. Emissão com redifusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast da Embaixada de Portugal aqui em França, lança as celebrações do 25 de Abril no dia 11 de janeiro, em Lyon. Entretanto, em Portugal, precisamente, e agora vou fazer o vogado do diabo, 50 anos depois que trabalho foi feito de análise da Revolução dos Escravos, das suas lições e ilações. Festejo para melhor enterrar o seu significado, Fernando Cardoso, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur.
Ora, lembra, antifascista, desertou do exército colonial, disse em forma de provocação, em forma de advogado do diabo, que eu falei assim, corresponde a alguma realidade isto?
Não, é certo que em 50 anos de democracia, não é? As memórias do 25 de Abril, as memórias do colonialismo, as memórias da ditadura, as memórias do antifascista foram muito pouco trabalhadas. Vê-se pelos programas escolares, que têm poucas linhas a falarem destas questões. Então, a história contemporânea portuguesa não está tratada nas escolas, nas universidades. Uhum. Só muito recentemente, talvez a partir de 2015, 2016, é que começaram a haver várias investigações de jovens investigadores de outra geração, portanto, sobre o colonialismo, sobre a luta antifascista, sobre a ditadura, com coisas, estudos bastante completos e bastante interessantes. Só para dar um exemplo, um livro sobre o massacre de Viriamu, que aconteceu em 1972.
Em Moçambique,
foi publicado apenas em 2017. Portanto, é uma espécie de esquecimento traumático, um pouco incompreensível, para onde eu percebo, para quem foi parte ativa dessas memórias dolorosas, que seja difícil durante um certo tempo, a memória esquece e hiberna, talvez, não é? Mas para as instituições democráticas, para as instituições culturais, teria sido necessário produzir ao longo destes anos todos, não só agora vão acontecer milhares de comemorações do 25 de Abril de toda a natureza, mas durante 50 anos houve praticamente um esquecimento. A guerra colonial não existiu, o fascismo não existiu, a ditadura não existiu, a prisão não existiu. Portanto, é um pouco paradoxal, para não dizer outra coisa.
Mas, Fernando Cardoso, já há anos que eu que acompanho obrigatoriamente as coisas, e o que eu senti, o que eu vivi na pele, eu quase ia dizer, é tentativa de branqueamento relativamente a uma realidade que, mesmo quando houve o 25 de Abril, bom, há que não esquecer que os capitães de Abril tinham feito a guerra colonial, a ver a posição mesmo do exército português e não só, de não reconhecer os desertores e refratários, porque para alguns deles eram traidores à pátria. Há qualquer coisa ali que houve o 25 de Abril, depois parece que o 26 empurrou qualquer coisa. Não sei a impressão que dá, não?
Eu acho que há um fenómeno que talvez possa dar alguns contributos para explicar isso. É que esta revolução foi feita por militares, não é? Este golpe de Estado, que depois transformou rapidamente o povo saiu à rua, apesar dos militares dizerem naquele dia fiquem em casa calmamente que a gente resolve o problema, mas o povo saiu à rua, felizmente. Mas uma revolução que é feita por militares que ainda por cima tinham sido combatentes da guerra colonial, houve capitães de Abril que tinham feito duas comissões em África, não é? Não podemos esquecer isso. E, portanto, esta passagem rapidamente de um combatente anticolonial para um revolucionário democrata levou a que a guerra colonial fosse absolutamente esquecida e desapareceu dos programas e das investigações e das mentes das pessoas. Quer dizer, a guerra colonial foi um traumatismo muito grande que afetou todas as famílias portuguesas.
Com efeito.
E continua a afetar, porque sei lá, houve 100 mil traumatizados de guerra, pessoas com stress de guerra e feridos. Este número é um número muito grande, não é? Portanto, todas as famílias ficaram afetadas, mas a guerra colonial foi metida dentro de um baú com um grande peso em cima. E agora tenho estado a ver e tenho estado a assistir aos programas que estão aí. Agora, finalmente, parece que o baú foi aberto e começa a haver manifestações culturais, intelectuais, musicais, teatrais, pictóricas, escultóricas, tudo o que quiser, sobre o 25 de Abril e a Guerra Colonial. Ainda bem, quer dizer, não ponho, acho que ainda bem, mesmo ainda bem. Agora, durante 50 anos, isto ficou mesmo fechado no baú, não há dúvida nenhuma.
Mas, Fernando Cardoso, contrariamente à França, em Portugal houve já um certo número de filmes, realizadores, que pegaram na temática da guerra colonial, algo que aqui em França parece ser tabu. De maneira que, quer dizer, de um lado tenta-se branquear, encobrir, mas do outro lado há coisas que avançam, que obrigam os portugueses a refletir, tanto mais já lá vão duas gerações desde o 25 de Abril.
Exato. Não, houve algumas, sobretudo no cinema, eu penso que foi no cinema, e houve um livro ou outro que falaram desse assunto, mas volto a dizer, nos programas escolares, quer dizer, a guerra colonial, a história contemporânea portuguesa, a ditadura, a luta antifascista, as questões da antidemocraticidade do regime, o Estado Novo, o obscurantismo, o analfabetismo, esse peso do medo na sociedade portuguesa, portanto, tudo isso está muito maltratado nos programas escolares. Portanto, os jovens de hoje têm uma vaga ideia, digamos uma vaga ideia, acho que sim, que houve uma revolução no 25 de Abril, mas ponto final. Quando nós falamos, pronto, eu de vez em quando faço intervenções nas escolas e sobre a questão do colonialismo, do anticolonialismo e do antifascismo, e ouves os jovens da geração dos 17, 18 anos, 20 anos, pronto, sim, sabem que houve 25 de Abril, mas é uma coisa tão longínqua como a Batalha de Alvarrota. Portanto, é uma coisa que pensam que provavelmente não os afeta. E muitos deles tiveram famílias que foram parte ativa ou da guerra colonial ou da não guerra colonial, portanto, foram desertores e refratários ou que foram combatentes, mas este silêncio sobre esta questão, por exemplo, na questão colonial, mantém-se em casa. Eu falei com vários jovens cujos avós, portanto, já são, como tu dizes, duas gerações, cujos avós foram parte ativa antes do 25 de Abril, quer de um lado, quer do outro, não é? E é um silêncio total e absoluto. Eles dizem agora, às vezes perguntam aos avós, e os avós têm imensa dificuldade em falar desta questão, que foi traumática para eles, como é compreensível, e como esta questão não é acompanhada depois socialmente noutros setores, quer no setor intelectual, quer no setor político, quer no setor social, tudo isto fica impregnado de um grande silêncio e vai desaparecer, como eu digo, a partir de janeiro de 2025, e inicia-se novamente um outro esquecimento prolongado sobre o 25 de Abril.
Mas, Fernando Cardoso, curiosamente, a Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, o PSD, e a Iniciativa Liberal, comemoraram o 25 de novembro de 1976, por um lado. Por outro lado, vemos que a extrema-direita, mesmo podemos dizer xenófoba e não só, de um deputado passou para 11, e por aí fora. Não sabemos o que vai passar no próximo dia 10 de março com as eleições legislativas antecipadas. Finalmente, há qualquer coisa que falhou, há qualquer coisa que... Como é que é possível que pessoas saudosistas dos velhos tempos, dos tempos da velha senhora, antigamente é que era bom, conseguem, aos poucos e poucos, de avançar com as ideias deles?
Sim, é um fenómeno que está a acontecer em Portugal e na Europa. Em Portugal seria a suprema ironia, de facto, que 50 anos após o 25 de Abril houvesse um governo com fascistas, porque o Partido Chega é um partido fascista, quer dizer, chamemos as coisas pelo seu nome. É um partido que defende valores xenófobos, racistas, ditatoriais profundos, é um partido fascista estruturalmente e ideologicamente. E, portanto, a primeira ironia seria isso, seria que 20, 50 anos depois, com o PSD, houvesse um governo com fascistas em Portugal. É uma possibilidade que se põe, Eu penso que isso tem muito, o crescimento da extrema-direita tem... Porquê é que a extrema-direita cresce? Eu acho que é um fenómeno explicável também em toda a Europa. A extrema-direita cresce porque as democracias não conseguem responder a coisas fundamentais das pessoas. Portanto, e as pessoas radicalizam e pensam encontrar em figuras, Marine Le Pen, André Ventura e outros, a solução para todos os problemas, já que os outros não trataram, esses tipos vão de certeza resolver os nossos problemas. Sim. E claro que não vão, e vão agravar ainda mais a situação, mas há uma grande responsabilidade da esquerda e do centro-esquerda em deixar cair várias coisas, sei lá, a saúde, a educação, que chegaram a estados e que são usados pela extrema-direita como bandeiras de que eles vão resolver tudo de um dia para o outro, não é? Claro que não vão, mas pronto, mas há esta responsabilidade de quem nos governou durante 50 anos, foi o Bloco Central, não é? Quem nos governou foi o PS e o PSD, não nos podemos esquecer disso. na grande maioria destes 50 anos. E, portanto, a responsabilidade tem que ser encontrada aí, não é?
Aliás, não é por acaso que um dirigente do PS aproveitou agora o congresso que termina hoje em Lisboa, precisamente, para dizer se o Chega tem cada vez mais força é porque o PS não responde aos problemas do povo.
Sem dúvida nenhuma, também, claro que sim. E o Chega vai ter cada vez mais força porque o PSD, eu não lhe chamo PSD, não gosto muito, porque Partido Social Democrata, a social-democracia é uma coisa respeitável, não é? É uma coisa que eu me lembro do Olaf Palme, por exemplo, como grande social-democrata.
Da Suécia,
O PSD chama-se PPD, o verdadeiro nome do PSD é Partido Popular Democrata. E aí já nos entendemos, já estamos muito mais à direita, que é onde realmente está o PPD. Eu, aliás, até sugeri que o Luís Montenegro fosse eleito dirigente do Chega. Com certeza resolveria o assunto muito melhor do que o André Ventura. O PPD não é social-democrata. As posições que o PPD tem assumido hoje estão bastante à direita da social-democracia. A social-democracia é onde se situa uma parte do PS, não nos podemos esquecer disso, e é uma parte respeitável e defensável do PS. Portanto, a extrema-direita, o fascismo, vai ocupar o espaço deixado pelo centro-direita, como é normal. E é o que vai acontecer, e os deputados do Chega vão crescer, e os deputados do PPD vão baixar, penso eu. Portanto, isto é uma espécie de sondagem, sondagem empírica totalmente, mas a extrema-direita está a crescer porque a extrema-direita veicula e cavalga estes grandes valores para a qual a democracia não dá resposta, a social-democracia também não tem dado resposta, e eles aparecem como os heróis, não é? Os atores que vão resolver a nossa vida em 3 segundos. Não vai haver nenhum problema.
Aliás,
é muito grave. É muito
aliás,
grave.
Não é por acaso que o PSD e ele só chega nos Açores. Fernando Cardoso, uma última questão, mas em forma de interrogação. Nós sabemos que um dos maiores criminais da guerra colonial, Marcelino Mata, quando morreu, teve direito a funeral nacional, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. De maneira que, quando se fala de democracia, isto foi, sensivelmente, 48 anos depois do final da guerra colonial e isso tudo. De maneira que, bom, dá para refletir, realmente, o que é esse país de grandes costumes, como se costuma dizer?
Pois, dá para refletir também que o facto de, quando Otelo Saraiva de Carvalho morreu, não foi decretado o luto nacional, por exemplo. A grande figura do 25 de Abril, os políticos não quiseram avançar com o luto nacional, mas, no entanto, condecoram um criminoso de guerra, não é? Na altura, se houvesse Tribunal Penal Internacional, teria sido julgado como outros criminosos de guerra de outros países, vemos nas guerras atuais, Israel e Ucrânia, teriam sido julgados e condenados, certamente, a uma pena pesadíssima. Mas, pronto, é o país que temos, grandes costumes, como tu dizes, eu acho que os grandes costumes são só uma capa mais ou menos fadista, uma letra de fado, porque nós somos um país de grande violência contida, mas temos aqui uma raiz muito complicada que talvez nos tenha vindo do fascismo, é possível. Não sei.
Estou
a discutir.
Fernando Cardoso, muito obrigado por recordar que Cavaco Silva recusou pensão de reforma com radioativos a Salgueiro Maia, mas deu isso tudo ao diretor da PIDE. De maneira que,
para refletir isto. São grandes costumes, são grandes costumes.
Fernando Cardoso, obrigadíssimo e evidentemente vamos acompanhar a par e passo porque é um interveniente nestas questões, porque também sofreu na pele, precisamente, o fascismo, o exílio e isso tudo. Obrigado e...
Obrigado.
Muito obrigado. E até muito, muito,
muito, obrigado.
Obrigado. E voltamos ao livro, nem mais nem menos, na medida em que vamos falar de dois lutadores que nos deixaram no passado mês de dezembro, quero me referir a Manuel Madeira e Albano Cordeiro, e eles sempre tiveram o pensamento livre.
Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Se ao morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Sem razão seria a vida, sem razão. Sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte. Não há morte para o vento. Não há morte. Se ao morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Se ao morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida. Sem razão seria a vida, sem razão. Sem razão seria a vida, sem razão. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento. Porque é livre. Porque é livre como o vento. Porque é livre.
Manuel Freire, livre. E vamos falar agora de dois vultos importantes da nossa vida, da nossa luta, da comunidade portuguesa e não só da luta antifascista, que tiveram a infeliz ideia de dizer adeus durante o mês de dezembro. Quero referir a Manuel Madeira, igualmente ao Albano Cordeiro, lutadores antifascistas, intelectuais engajados na defesa dos direitos humanos, igualmente dos imigrantes, e que tiveram uma ação em vários domínios económico, social e cultural. Vamos ter testemunhos de alguém, de três pessoas que os conheceram bem e que lutaram também com eles. Quero referir para já a José Barros e a Manuel Dias, e depois mais tarde iremos até Grenoble. José Barros, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, boa tarde.
E obrigado igualmente, agora em Bordeaux, Manuel Dias, boa tarde.
Boa tarde, caro amigo.
Muito obrigado. Ora, Manuel Madeira. Manuel Madeira, bom, fala-se muito cineasta, mas foi muito mais do que isso. José Barros, Manuel Madeira.
Sim. Alô?
Sim, sim, sim. Oh,
sim, sim. Pois, o Manuel Madeira... não sei o que é que dizer, assim, mais importante, porque era tudo muito importante naquilo que ele fez. Eu conheci-o quando ele chegou a trabalhar para a emissão Mosaico, e para lá enviou assim vários filmes, e estava muito próximo já da imigração portuguesa para levar ali a voz dos imigrantes. Portanto, conheci-o aí nessa altura, e depois mais tarde na revista Latitude, onde ele participou muito assiduamente conosco, com a equipa de redação. Não sei o que dizer mais dele. Bom, todos conhecem a sua vida, né? como cineasta, é preciso, ele era claro militante associativo, mas cineasta, sempre muito ligado ao cinema e ao jornalismo, pois claro.
Sim, porque ele trabalhou no Le Monde Diplomatique, e isso tudo, e sobretudo há um filme bastante importante que tem a ver com os imigrantes, que é Crónica de Imigrados, que aliás foi um filme que também foi premiado num festival em Bastia, na Córcega. Mas, Manuel Dias, há que referir que o trabalho, precisamente, houve um trabalho imenso a nível fotográfico, mas a nível de cinema, quero dizer, da parte de Mona Madeira, mas ele é representativo, talvez, daquilo que foi essa imigração política, na medida em que ele, quando chegou à França clandestinamente em 1962, pois bem, trabalhou clandestinamente na região parisiense durante alguns aninhos, antes de trabalhar na construção civil e depois na Renault, nem mais nem menos.
O Manuel Madeira considerava-se primeiro como um imigrante, uhum, muito próximo dos trabalhadores portugueses e muito próximo dos outros imigrantes. O Manuel Madeira tinha essa dimensão humana e, ao mesmo tempo, esta concepção de luta de classes. Segundo o Manuel Madeira, foi uma das pessoas que teve um papel importante na emergência da tomada de consciência da importância da cultura na imigração, porque até a ação dele, a questão do cinema e a questão das artes era pouco evocada na imigração portuguesa. Havia uma grande atividade cultural ao nível do folclore, ao nível das festas populares, mas a questão, digamos, da arte, a questão do cinema, a questão das diferentes formas de expressão artística eram um pouco debatidas na imigração portuguesa, e foi ele que nos ajudou a compreender isso, e foi um dos temas que o CDEP com José Barros foi evocado, e o Manuel Madeira foi um dos pioneiros nessa matéria e depois teve um papel muito relevante com o nosso amigo Lacerdas na Latitude. E o José Barros também foi um ator importante, o meu amigo José Barros, tudo neste trabalho, nos anos 80, quando ainda pouco se falava da expressão artística e da arte na imigração.
E sobretudo a nível do cinema, porque, bom, ele foi, esteve com o fundador da Cinemateca, que era o Rui Longlois, etc, etc. Portanto, ele trabalhou também.
E também trabalhou muito com o Carlos Saboga.
Pois. E tanto mais que ele ensinou durante 38 anos o cinema em Paris 8, de maneira que é todo um lado, precisamente, daquela diáspora portuguesa que foi obrigada a refugiar-se aqui, mas que desenvolveu as questões. Ele foi o cinema que se agarrou, ou foi poeta igualmente.
De maneira que também foi ele que iniciou o primeiro festival do cinema francês em Portugal. Uhum. Foi ele também que esteve à origem dessa iniciativa, e não me lembro se é em Coimbra ou se é na Figueira da Foz, nós falámos muito disso, mas um dos primeiros festivais do cinema português, do cinema francês em Portugal, foi o Manuel Madeira que o iniciou ou que o impulsionou, não sei se foi em Coimbra ou se foi na Figueira da Foz, mas eu acho que foi à volta disso.
Ora, há que referir também a José Barros, que ele participou também na criação de Memória Viva, e aí é verdade que foram uma sétima de pioneiros que lançaram mãos à obra, mas o que é certo é que já havia trabalho feito. Um pouco mais tarde, José Barros, falaremos da CAP-77, a importância que teve a CAP-77, de maneira que podemos dizer que era um pequenino grupo que atuava em diversos setores, o cinema, o teatro, outros digamos, a nível das associações. Portanto, foi uma conjugação de pessoas em setores diferentes que fizeram com que a imigração portuguesa fosse tida em conta aqui e que se pudesse ajudar, do bom sentido do termo, a comunidade portuguesa, José Barros.
Sim, e era gente, pois, como estes que já educamos, Manuel Madeira, e vamos logo falar um bocado, talvez, do
Albano Cordeiro.
Do Albano Cordeiro, quer dizer, puxavam para a tona do alto aquilo que há de bom na imigração portuguesa, né? Aquilo que há, daquilo que não se fala, toda esta parte artística muito viva aqui na imigração, ele fazia um esforço enorme para levantar essas ideias. Claro, ele teve um papel importante, como já dissemos assim também, e na Mosaic, né? Eu recordo-me assim muito rapidamente numa altura que firmou umas reuniões de imigrantes, onde aquilo nem tinha assim muita cabidela para passar na emissão, e com o Carlos Saboga, pois aquilo foi para o ar ainda antes de ser analisado, o que levou assim algumas críticas internas na direção da Mosaic, mas ele era assim, havia coisas que era preciso dizer e dizia-se e aquilo ia para o ar. Foram momentos importantes.
Aliás, quer dizer, quando se fala de Mosaic, era uma missão que era difundida pela FR3 se chamava na altura, e ele foi um dos confundadores. Tive a ocasião de ir a uma dessas emissões, mas digamos que ele também dava uma visibilidade à comunidade portuguesa, e isso era importante, José Barros.
Exatamente, pois, exatamente, era a presença deles, claro que era uma edição francesa, era a Academia Francesa, a Academia Francesa que tinha isso em gestão, e depois ele foi um dos pioneiros ali dentro, com Carlos Sabol, como já citamos várias vezes, foi uma e era uma altura em que a imigração portuguesa aparecia muito apagada. Era uma imigração importante, era das mais importantes da França, contabilizava-se à volta de 1 milhão de portugueses aqui, com uma vida também cultural muito importante, mas já parecia muito apagada, não davam relevo a isso, e eles puxaram essas obras todas para cima.
Faço uma referência em 1970, ele coordenou e publicou com a esposa Ivete Tessar, um grande abraço para ela, e Alberto Melo, um livro com o título, dá para refletir, não é? Saudades não pagam dívidas. Isto foi publicado com a Associação Lei Étranger, de maneira que há todo esse trabalho a nível cultural, e podemos dizer que Manuel Vaz, finalmente foi bom, ele estava nessa vertente importante, não digo que é da agitação, mas quase
ele permitiu dar visibilidade e, quer dizer, dar voz à nossa comunidade, porque a nossa comunidade estava muito fechada sobre ela mesma, e foi uma primeira abertura para a sociedade francesa, e ao mesmo tempo ele facilitou, através da sua forma artística, de entrar em diálogo com a sociedade francesa, porque a nossa comunidade estava profundamente voltada para Portugal e para as autoridades portuguesas. Quer dizer, havia pouca relação entre a comunidade portuguesa de França e a sociedade francesa, e esses homens, esses artistas, permitiram essa passagem, digamos, esta entrada em diálogo, em comunicação com a sociedade francesa, que vai permitir dar uma certa abertura e uma certa visibilidade à nossa comunidade.
Ora, há que referir que, precisamente, Manuel Madeira, o funeral federal, esse já ocorreu esta semana, aliás, concretamente foi na quarta-feira, dia 6, que o funeral teve lugar em Anglais. Anglais fica no sul da França, Manuel Madeira, evidentemente, que vamos ter a ocasião de poder falar nele, tanto mais que há um certo número de homenagens, penso eu, que se estão a preparar. Entretanto, como uma má notícia nunca vem só, no final do mês de dezembro, dia 30 de dezembro igualmente, anunciada a morte de Albano Cordeiro. Ora, Albano Cordeiro, Manuel Vaz, quando se fala de Albano Cordeiro, evidentemente, bom, ele fez tanto sociólogo, economista e não só, mas talvez realce o trabalho que foi realizado a nível do CEDEP. Não podemos, é impossível reduzir a 10 minutos aquilo que fez Albano Cordeiro.
O Albano Cordeiro foi um homem excepcional, um homem, digamos, com uma intuição, com uma abertura. A importância do Albano Cordeiro é que ele começou a trabalhar, antes de mais, sobre a imigração argelina, com um grande amigo nosso, que era o Abdelmalek Sayad, que era um dos grandes sociólogos da imigração naquela altura, nos anos 70 e 80, e o Albano Cordeiro tinha uma visão global da imigração do ponto de vista internacional. Era um universitário com uma grande proximidade com as pessoas ao nível do terreno. Eu conheci o Albano em 1977, quando fui a Grenoble apresentar o meu livro, E o Albano ficou apaixonado com o trabalho feito pela FASTI, pela CIMAD, pela CFDT, sobre as questões da imigração. O Albano era um homem muito curioso, também trabalhou muito e também foi muitas vezes convidado para o PS, para o Partido Socialista Unificado, sobre as questões dos direitos do imigrante. Ele foi um homem pioneiro nesse aspecto. Depois, quando se criou em Paris o CEDEP, o Albano Cordeiro foi logo convidado a associar-se ao CEDEP. Ele estava, nessa altura, ainda em Grenoble. E o Albano Cordeiro, queria recordar, que foi, participou de uma maneira ativamente comigo na elaboração da primeira marcha de 83, que foi iniciado em Lyon pelo Père Delorme. O Albano Cordeiro foi um dos primeiros a querer que a imigração portuguesa acompanhasse essa ação da marcha de 83. E em 1984, o Albano Cordeiro implicou-se bastante na organização da Convergência 84 para a igualdade dos direitos. Portanto, o Albano também foi membro fundador da Associação Générique sobre a Memória da Imigração nos anos 80, e também o Albano teve um papel muito relevante de 2003, 2004, 2005 na criação do Museu Nacional da História da Imigração em Paris, na qual ele foi membro do Conselho Científico. Foi um dos intelectuais, um dos referentes portugueses que participou neste projeto comigo, com o José Vieira e também com a nossa amiga Fernanda da Silva. Portanto, o Albano acompanhou praticamente de perto, durante 40 anos, toda a ação da imigração em geral, da imigração portuguesa. Eu fui convidado duas vezes por ele, quando ele iniciou em Paris o grande seminário universitário em Paris 5, Jussieu, que foi uma das primeiras vezes que a questão da imigração portuguesa foi evocada num seminário universitário. Foi ele o primeiro a criar um seminário universitário em Paris 5 sobre a questão da imigração. E fui lá convidado duas vezes, uma para evocar a história do mundo associativo português em França, e a segunda vez fui lá convidado por ele para ver, evocar o impacto do 25 de Abril sobre a imigração.
Manuel Dias, entretanto, uma última pergunta ao José de Barros. José de Barros, depois iremos até Grenoble, precisamente. Uma referência, há instantes falei da CAP 77, e é uma publicação importante. Portugal de France, citoyen d'Europe, État des lieux et avenir, acte 3 et 4 avril 1993, Albano Cordeiro, foi ele que coordenou, e depois a maquete e por aí fora, e a capa foi de Carlos Medo. De maneira que Albano Cordeiro tinha uma ligação imensa com o movimento associativo, não tinha?
Pois, ele nunca se desligou, ele nunca se desligou do movimento associativo, era um chercheur, né? O trabalho dele era a pesquisar em permanência, mas vinha junto do movimento associativo também alimentar a reflexão e trazer coisas também novas. Eu recordo-me de grandes debates que havia, que agora dá a impressão que é assim muito do passado, mas aqueles debates que havia entre os problemas de inserção ou de regresso a Portugal, ele intervinha nestes debates com outros sociólogos franceses, onde havia aquela ideia de que os portugueses iriam inserir-se na sociedade francesa e iria causar um bocado aquela história do regresso, e entrar em frontalidade com a história do regresso, e aquilo era um debate, eu recordo isso, nós quando falávamos da não hipótese de regressar, era muito difícil conseguirmos ouvir isso sequer. E o Albano, pois, disse muito cedo que o regresso, em termos gerais, era impossível, não haveria regresso, e teríamos de encontrar uma maneira de viver aqui já, e viver, não esperar pela felicidade, viver a felicidade no dia a dia, senão, portanto, levantou aquela questão de eventualmente essa imigração que é a nossa, aqueles que viveram naqueles anos 74 e que pensavam muito profundamente no regresso, eles diziam, haverá eventualmente para essas cidades assim na altura do regresso esta lógica do cá e lá e pelo caminho, mas não podemos ficar sempre cá e lá e pelo caminho, senão ficaremos no caminho. Tem de haver irá haver uma inserção na sociedade francesa. Portanto, recordo isso. Na CAP, pois nós fizemos aquela, digo nós, porque eu estava, presidia na altura a CAP 77, e fizemos uma aquilo que se chamou as assises da comunidade portuguesa, que teve uma dimensão importante, de relevo, e ele esteve connosco, serviu esse movimento, serviu aquele movimento na altura, com o prestígio também que ele tinha e com a seriedade que dava ao movimento. Recordo que tivemos um encontro de juristas e outros na Arche de la Défense, conseguimos aquele espaço gratuitamente para podermos ter uma reunião de grande importância aí. Aquilo que foram as assises tiveram uma importância fenomenal, só que os portugueses sabem fazer e não dizem que sabem fazer, e o Albano também era um bocado assim também.
José Barros, é evidente que vamos voltar a tudo isso, mas com mais tempo e aqui no estúdio, se for possível, na medida em que há algo que está a ser previsto. Obrigado, José Barros, e agora vamos até Grenoble, precisamente, e vamos falar da ODTI, que é algo de bastante importante, e isso é o Manuel Branco, que viveu com ele, que o acompanhou nas lutas e lutou igualmente com Albano Cordeiro, mas, entretanto, Manuel Dias Vaz, precisamente, uma questão é que Albano Cordeiro tem pessoa que foi um pioneiro no que diz respeito a um certo estudos, um certo número de trabalhos universitários a nível sociológico relativamente à comunidade portuguesa, ou estou errado?
Ele trabalhou muito sobre a comunidade portuguesa, trabalhou muito sobre os problemas da imigração em geral, foi uma das pessoas referentes para o GISTI quando se criou o GISTI em Paris, porque o Albano Cordeiro trabalhou muito com a equipa do GISTI que vinha da CIMAD, e o Albano Cordeiro, para recordar e para completar aquilo que disse o meu amigo José Barros, presidiu o CEDEP em Paris durante 4 anos, de 1986 a 1989, o Albano presidiu o CEDEP, e um dos primeiros estudos sobre a imigração portuguesa, sobre o mundo associativo que eu iniciei, foi o Albano Cordeiro que formalizou e que redigiu o documento do primeiro trabalho que foi feito de estudo de terreno sobre a evolução do mundo associativo português em França. Mas o que é importante saber sobre o Albano tinha uma atenção particular para a nossa comunidade, mas tinha uma visão global do problema da imigração como fenómeno internacional e para unicamente como um fenómeno comunitário. E o Albano, para completar aquilo que disse o José Barros, considerou que o regresso a Portugal era uma utopia e que era necessário mudar de registro e inscrever-se na sociedade francesa na qual nós vivemos, e foi um dos primeiros a nos convidar a fazer essa volta para nos conciliar ou reconciliar com a sociedade francesa.
Mas, finalmente, será que Albano Cordeiro obrigou, entre aspas, eu digo isto a nível de dirigentes associativos, mas sobretudo aqueles que refletiam e que tinham uma ação no seio da comunidade portuguesa, a dizerem, bom, os portugueses não estão à parte da sociedade, porque vê-se...
Não estão dentro da sociedade francesa.
Pois, então foi ele que disse que orgulhosamente sosa, isso, de uma certa forma.
Sim, senhor, foi ele que, de uma maneira intelectual, de uma maneira universitária, mas também de uma maneira militante, porque o Albano não era unicamente um universitário, era um homem de combate, era um homem que se implicou muito e que lutou pelos direitos dos imigrantes, e lembro-me, o Albano Cordeiro foi também comigo membro fundador do Coletivo Nacional para o Direito do Voto dos Imigrantes. O Albano não era unicamente um chercheur, não era unicamente um universitário, era um homem de ação e que estava sempre presente quando era preciso ir ao combate para defender e reivindicar os nossos direitos.
Tá. Sim, sim, Amandova, peço imensa desculpa, um bocadinho de corte aqui do meu lado, mas precisamente isso obrigou o facto da imigração portuguesa, e nós vimos isso no trabalho, por exemplo, agora estou a pensar no José Vieira, isso tudo, e a mega exposição que foi feita pelo CEDEP, de maneira que aí houve...
A mega exposição foi feita pelo CEDEP, o comissário da exposição foi o José Vieira, mas o pilar da exposição foi o Albano.
E ao mesmo tempo há todo um trabalho que foi feito, porque aí o Albano de Cordeiro teve, digamos, a faculdade ou a facilidade, entre aspas, facilidade dele na capacidade de trabalho, precisamente a questão dos desertores, dos refratários, algo que era mais ou menos bom.
Mas isso trabalhou essa questão de uma maneira muito significativa em Grenoble, com a equipa de Grenoble, porque eu vi em França três sítios na qual a questão dos desertores e dos refratários era muito evocada. Havia um grupo em Paris com o José Barros e outros. Havia um grupo importante em Grenoble, ao qual o Albano participou. E havia um grupo também de reflexão em Toulouse, ao qual tu participaste. E havia também uma outra cidade onde essa questão foi evocada de uma maneira menor, foi em Estrasburgo. Portanto, as quatro cidades francesas, na qual nos anos 70, 80, nos anos 70, a questão da deserção e da questão dos refratários era Paris, Grenoble, Toulouse e Estrasburgo.
Precisamente, vamos agora até Grenoble. Conseguimos fazer a ligação, pedimos imensa desculpa, Manuel Branco. Boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Ouço muito mal,
hein? Bom, vamos tentar fazer com que as coisas... Bom, isto são as novas tecnologias, entre aspas. Bom, Manuel Branco, dia 30 de dezembro, chega a notícia funesta, Albano Cordeiro deixou-nos. Ora, Albano Cordeiro, chegou a Grenoble em 1966. Foi alguém, foi um companheiro de luta consigo, não foi?
Claro, claro. Portanto, ele chegou, penso, nos fins dos anos 60, mais ou menos como eu, na mesma altura. Não nos conhecemos logo, conhecemos um pouco mais tarde. Mas foi sempre um indivíduo disponível para tudo e que participou ativamente nas grandes questões ligadas à imigração portuguesa. Foi sobretudo, penso eu, um avant-gardista nas questões de inquérito junto da imigração portuguesa. Estou a vê-lo com aquelas grelhas, com aqueles quadradinhos todos, a preencher as casas, a pôr perguntas e tal, para preparar os inquéritos, que depois dava aos estudantes, para que os estudantes fossem para o terreno e fizessem inquéritos junto dos portugueses, para ele depois poder daí tirar resultados sociológicos que ele entendia. Era assim que ele trabalhava,
Manuel Branco, peço desculpa, porque mais 68 ele fazia parte da Associação de Estudantes de Grenoble, Associação de Estudantes de Grenoble, durante mais 68, de maneira que participava nos comitês de ação e tudo. Será que todo esse trabalho levou depois consigo, e não só a criação da ODTI? Vale a pena talvez explicar o que era este organismo, o porquê da criação deste organismo?
Sim, vamos mais falar disso, porque o movimento estudantil nessa altura estava muito diluído e não era assim uma associação coerente. Ele, claro, o Albano estava sempre metido em tudo, mas não era assim uma grande associação coerente, não havia um grande trabalho associativo dos estudantes portugueses. Mas nos anos 70, o Albano sempre metido em tudo, não é? Mas aparece como de facto um obreiro fundador da ODTI, na altura Office Dauphinois des Travailleurs Immigrés. L'Office Dauphinois des Travailleurs Immigrés, ODTI, que esteve na origem de um certo número de militantes locais católicos, progressistas, CFDT, socialistas de esquerda, etc., né? E que tinham um certo apoio do presidente da Câmara na altura, Hubert Dubedou. E foi lançada, eles lançaram a ideia de se criar, de facto, um organismo para se ocupar dos trabalhadores imigrados, né? A ODTI. O Albano implica-se muito neste processo, ao lado de franceses como Bernard Montagnol, ou de Jean Verlac, ou de Raymond Jean Bourget. E a ODTI nasceu com uma vertente muito importante de militantismo e uma vertente legal administrativa. Portanto, na altura foi criado um conselho de administração que estava à frente La Forêt, um francês, que era ele que fazia a parte administrativa, legal, etc., etc., dado que os estrangeiros não podiam fazer parte da organização, dando o seu nome, não é? A organização tinha que ser, a associação tinha que ser
dirigida por franceses.
Com nomes franceses. Mas foi criado ao lado um comitê de gestão. Comitê de gestão onde estava, portanto, toda esta paleta de militantes que faziam um pouco a gestão da ODTI. E que La Forêt, como no Conselho de Administração, apoiava e fazia aplicar as medidas que iam sendo decididas. Portanto, o Albano foi, sem dúvida, um obreiro neste trabalho, não é? Foi um dos fundadores deste trabalho.
Manuel Branco, peço desculpa, mas estamos a chegar ao final. Peço desculpa, mas teremos a ocasião de voltar ao assunto. Pensei que já tinha lançado o convite para que as possam estar nos estúdios aqui fazermos. Obrigado igualmente ao Manuel Dias.
Um grande abraço para o Manuel Branco.
Pois, e queria, um abraço também, Manuel Dias.
E queria relembrar que o funeral terá lugar no dia 15 de fevereiro, às 13h30, no crematório do Père Lachaise, mas evidentemente que voltaremos, porque quando se fala de Manuel Madeira, quando se fala igualmente de Albano Cordeiro, é uma grande parte da nossa vida que está com eles e que a comunidade portuguesa também lhe deve muita coisa. Obrigado aos dois e voltaremos em breve sobre o assunto. Obrigadíssimo.
Ok, tchau.
Obrigado. E chegamos ao termo desta passagem em nível, dia 7 de janeiro, a primeira do ano, e mais uma vez um feliz ano, o melhor possível, muita saúde, e já agora alguns carcanhões dentro da carteira, não faz mal a ninguém. Obrigado igualmente ao Manuel Jandre, e contamos estar aqui de regresso no próximo domingo, e eu lembro igualmente, passagem em nível com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0h, sem esquecer o podcast de Bem-Ajo.